Escola 2.0.
Para você ficar por dentro do mundo da música, só aqui, na audioativo.com. Começando mais um Vitrola 2.0, eu sou Priscila Moraes e estou muito bem acompanhada. Oi, Luiz.
Olá, Priscila. Olá, ouvinte. Eu sou Luiz Felipe Valente e hoje nós vamos aí fazer uma viagem. Uma viagem pelo mundo fantástico dos sambas cariocas. A equipe do Audioativo elegeu, com a ajuda dos nossos amigos aqui da Escola de Comunicação, os melhores, o que nós consideramos ser os melhores sambas de todos os tempos.
É, e olha que isso não foi uma tarefa fácil. A escolha do samba segue uma lista densa, cheia de opções. E o júri pôde escolher entre uma lista de 10 semifinalistas e teve muita gente querendo escolher mais do que devia, né, Michel?
Boa tarde, Priscila. Boa tarde, Luiz. Boa tarde, amigos da audioativo.com. É um prazer estar fazendo parte desse Vitrola especial, falando do samba enredo, numa época em que estamos decidindo os sambas enredo para o carnaval de 2010. Então tem tudo a ver.
Tá aí Michel, da audioativo.com, né?
Grande Michel.
Do programa Apoteose, para o pessoal ficar ligado aí.
Priscila, acho que vale lembrar como foi feita essa lista, né? Ela começou aí com... A gente começou listando os 30, o que nós consideramos ser os 30 melhores sambas de todos os tempos. É, o critério que a gente usou foi os sambas que ficaram na boca do povo, samba que qualquer um sabe aí cantar. Desses 30 sambas, ficaram 10. E desses 10, nós, através da votação dos nossos amigos da Escola de Comunicação, acabamos escolhendo 3. 3 que, na verdade, são 4, né? Porque houve um empate... E para a gente não fazer injustiça, acabamos deixando os 4.
É importante lembrar também que muito samba ficou de fora. Então, pessoal que está ouvindo aí, desculpa a gente, mas o nosso critério foi bem tendencioso também, né?
É verdade, tem um pouquinho do nosso dedo, mas o que você falou é muito importante. Muito samba ficou de fora, muito samba bom ficou de fora. É impossível contemplar todos, até porque nós tivemos que escolher apenas 3. É, realmente foi uma peneira, realmente. Foi um afunilou no final e ficou aí os 3 que nós consideramos ser os que até hoje fica na boca do povo, né? Os melhores sambas de todos os tempos.
Bom, a gente vai falar muito de samba hoje. Michel tá aí para ajudar a gente, porque ele é um entendedor do samba aqui da UFRJ.
Que isso, Priscila, que isso.
Sabe tudo de samba.
Pois é. E para começar a nossa lista, um samba clássico, né? Direto da Ilha do Governador.
O Amanhã, que não levou o título para casa, mas ganhou aí a eternidade, sendo um dos sambas mais consagrados de todos os tempos.
A carnavalesca desse enredo foi a Maria Augusta, né? Que fez um desfile belíssimo, mas que não foi páreo para a Beija-Flor de Nilópolis. Michel, fala aí pra gente, você lembra do desfile da Beija-Flor desse ano?
Olha, Priscila, lembrar, não lembro, porque eu sou de 85 e o samba é de 77. Tá certo? Naquela época, a Beija-Flor estava conquistando o seu bicampeonato. A Beija-Flor vinha de um carnaval totalmente revolucionário com Joãozinho 30, na década de 70, no ano de 76, saia com o Rei da Leão, que está fora de nossa lista, acho um grande samba, mas como o Luiz falou,
impossível
impossível colocar todos os sambas para poder fazer uma parte de uma lista de apenas 3 sambas. Mas a União da Ilha sempre teve a máxima de trazer carnavais com materiais baratos, né? E ficou famosa pela linha Bom, Bonito e Barato. A União da Ilha teve grande sucesso, mas por não ser uma escola de grande comunidade, eu acho que faltou isso para a União da Ilha naquele ano. E a Beija-Flor, como eu falei, vinha de um carnaval totalmente revolucionário em 76 e tinha uma comunidade, como tem ainda hoje, muito forte, né? Então a Beija-Flor acabou passeando na avenida e não foi páreo para a ilha, apesar do belo samba que ficou marcado não só na história do carnaval, mas na história da música brasileira.
Tá aí o Michel com seu comentário. Entende muito, né? Fala a verdade.
Pô, sabe tudo de samba, né? E quem não quer saber o dia de amanhã?
O amanhã eu não sei dizer, mas os próximos minutos serão do terceiro lugar no nosso ranking de melhores sambas de todos os tempos aqui da Audioativo do Vitrola 2.0. E então vamos contemplar o amanhã do Grêmio Recreativo Escola de Samba União da Ilha do Governador.
E a cigana deu meu destino. Eu sonhei. Bola de cristal, jogo de búzio, cartomante, eu sempre perguntei. O que será o amanhã? Como vai ser o meu destino? Já de escolher, o mal me quer, primeiro amor e o menino. E vai chegando o amanhecer, leio a mensagem zodiacal e o real.
samba que chegou, emocionou, ganhou o campeonato de 93 e nunca mais foi embora. Essa foi a trajetória do segundo colocado no nosso ranking dos melhores sambas de todos os tempos.
É, e com a voz marcante do intérprete Quinho, milhares de corações explodiram ao ouvir e ver o enredo Peguei o Ita no Norte. Mas não foi com esse nome que ele ficou conhecido não, né, Luiz?
É verdade, esse samba foi carinhosamente apelidado de Explode Coração e assim ficou conhecido e eternizado no coração do brasileiro.
É.
Vale lembrar, Priscila, que foi um samba que na época ganhou 10 em todos os atributos, só ganhou apenas um 9,5 em harmonia, mas um samba assim, que realmente arrebentou, todo mundo considerou assim... O Salgueiro, quando entrou na Avenida, campeão daquele ano. E o Salgueiro fazia 40 anos, né, de sua fundação, foi fundado em 53.
Nossa, foi uma explosão mesmo, né? É, a composição de Demar Chagas, Arizão, Celso Trindade, Bala, Guaraci e o próprio Quinho, né? Ela fez uma conexão direta entre o norte e o sudeste do país, contando a história de um aventureiro rumo ao Rio de Janeiro, que deu adeus a Belém do Pará, né?
E realmente este é um dos meus sambas favoritos. Eu estou sendo aí suspeito para falar desse samba. É um samba que eu realmente estou muito feliz de ter sido escolhido aí pelo público. Sim. E para fazer o nosso comentário, ele mesmo, Michel. Michel, fala um pouquinho para a gente desse samba maravilhoso do Salgueiro.
Olha, o último samba que conseguiu levantar a Marquês de Sapucaí no Carnaval do Rio de Janeiro, né? Você tem uma noção, 70 mil pessoas de pé aplaudindo o Salgueiro passando na avenida. Eu não considero um grande samba tecnicamente, né? Infelizmente não é um grande samba tecnicamente, mas um samba com forte apelo popular. Isso mostra que o carnaval, muito mais do que técnica, é emoção. E fica aí um recadinho para os nossos compositores de hoje em dia, né? Que tem que começar a apelar mais para o lado emotivo, porque carnaval é uma festa popular. Mas é um grande samba, repito, não tecnicamente, mas um grande samba de apelo popular. E o Salgueiro mostrou realmente que, mais uma vez, deu um passeio na avenida e repetindo mais ou menos o que aconteceu esse ano 2009, quando o Salgueiro foi campeão. Estava há 19 anos sem ganhar um desfile desde 74 e o Salgueiro foi lá e abocanhou o que poderia ser mais um show da Mocidade Independente, que vinha de um bicampeonato, que vinha de um carnaval com Sonhar não Custa Nada, e o Salgueiro mostrou realmente a que veio aquele ano.
Mas Michel, me diz uma coisa, essa questão do samba ser técnico, o que você está achando disso tudo hoje, assim? Porque está uma indústria, né, na verdade. Será que mudou muito do ano, por exemplo, do Explode Coração para cá? Essa coisa da industrialização do samba, de estar uma coisa muito, sei lá, automatizada. O que você está achando disso?
Ô, Priscila, se o Vitrola fosse gravado antes da final da Vila Isabel no último sábado, eu responderia que sim, que o samba estava bastante industrializado, que não estava se valorizando mais grandes obras melódicas, como a gente vai ver daqui a pouquinho com o próximo samba. Só que Martinho da Vila ganhou na Vila Isabel no último sábado, samba pro Carnaval 2010, e ele rompeu com tudo que eu tinha pensado a falar sobre isso. Então, quer dizer, um samba completamente poético, com uma melodia completamente diferente, que vem romper com esse estilo acelerado do samba de enredo de hoje em dia. Eu acho que o samba do Martinho da Vila pode ser, novamente, um divisor de águas na história dos sambas de enredo aí.
Tá aí, Michel. Agora, você fica com o segundo lugar dos melhores sambas de todos os tempos. Peguei o Ita no Norte com o intérprete Quinho. É o Salgueiro de 93.
Coração da maior felicidade. É lindo, é lindo,
alegria dos nossos ouvintes, o segundo lugar não foi só do Spot Coração, não, né? Quem divide a segunda colocação com o samba do Salgueiro é o samba de Silas de Oliveira, que foi composto para arrebatar os corações de foliões em 64. Michel tá aí, olha, tá quase emocionado já, Michel. Segura o coração.
Pode deixar.
E apesar de ser lembrado até hoje com muita glória, o que ele conseguiu naquele ano, Michel, foi um quarto lugar.
Ao percorrer o Brasil multicor numa viagem musical, esse samba fez uma mistura e pintou na Avenida do Samba esse país tão diverso. Tão diverso que suas cores e contrastes formaram uma verdadeira aquarela brasileira.
Ô, Michel, em 2004 o Império Serrano trouxe de volta, né? Deu esse presente pra gente outra vez do samba.
Reeditou esse samba numa iniciativa da Liga das Escolas de Samba, de fazer uma reedição de carnavais. E naquele ano, quatro escolas fizeram reedições: Portela, Tradição, Império Serrano e a outra me foge agora na cabeça aqui. Mas o Império Serrano, realmente, depois de 40 anos, trouxe a aquarela brasileira. E esse foi o grande ponto para o Império Serrano se manter naquele ano, um grupo especial. Que o Império Serrano estava completamente desfalcado financeiramente, estava completamente o carnaval, o barracão, completamente incompleto, faltando um mês para o carnaval, e esse samba realmente conseguiu sustentar a escola na avenida, emocionou quem estava presente, emocionou quem viu quem assistiu pela televisão, e é um samba de um homem só, Silas de Oliveira, o samba da história do carnaval, né?
Exatamente, e só ficou com o nono lugar, né, naquele ano, infelizmente.
Só com o nono lugar por todos esses motivos que eu falei agora aí. Falta de dinheiro, briga de presidente, sai presidente. No ano que o Império Serrano saiu das páginas de carnaval para as páginas policiais, né?
É verdade. Michel, não sei se você deixa abrir um espaço para mim.
Pô, lógico, né, Luiz?
Não, eu queria dizer o contexto de 64, que é muito importante. Eu acho que 64 aí a gente marca o golpe, né? O golpe, a ditadura militar entra no Brasil. E assim, na verdade é até um contraste, né? O Brasil vive aí um dos seus piores períodos, entra num dos seus piores períodos da história. Se eu não me engano, 64 é o ano que Cecília Meirelles, uma das maiores poetisas brasileiras, morre. E o Império Serrano vem com esse samba maravilhoso, uma verdadeira poesia. Enquanto o Brasil mergulha em um dos seus piores períodos, politicamente, vamos dizer assim, artisticamente, o Brasil entra num dos seus maiores sambas, com certeza.
Lembrando que isso foi em 1964, a primeira vez que ela trouxe a aquarela brasileira. Em 2004 a gente pôde ver, né? 64 não, mas 2004 a gente estava aí para ver. Bom, no segundo lugar do ranking dos melhores sambas de todos os tempos, aqui do seu Vitrola 2.0, Aquarela Brasileira, favorito aí do Michel, do Grêmio Recreativo Escola de Samba Império Serrano.
1964, o Grêmio Recreativo Escola de Samba Império Serrano apresenta a Aquarela Brasileira do grande mestre Silas de Oliveira. 2004, 40 anos depois, a família imperiana reapresenta com orgulho este enredo imortal. É o Brasil brasileiro, terra do samba e bandeira.
Cigana guerreira, você é nossa luz, a luz por bom amanhecer. Canta, serrinha, segura!
Esta maravilha de cenário é um episódio relicário que o artista, num sonho genial, escolheu para este carnaval. E o asfalto como passarela será a tela do Brasil em forma de aquarela, passeando pelas cercanias do Amazonas, poesia baixos seringais. No Pará, a ilha de Marajó e a velha cabana do Timbó. Caminhando ainda um pouco mais, deparei com lindos coqueirais. Estava no Ceará, terra de Irapuã, Iracema e Tupã. Fiquei diante de alegria quando cheguei na Bahia, Bahia de Castro Alves, do Acarajé, das noites de magia do candomblé. Depois de atravessar as matas do Ipu, assisti em Pernambuco a festa do Prevo e do Maracatu. Brasília tem o seu destaque na arte, na beleza e arquitetura. Feitiço de garoa pela serra, São Paulo engrandece a nossa terra. Do leste
nas nossas verdes matas, cachoeiras e cascatas, de colorido sutil. E este lindo céu azul de anil emolduram, aquarela o meu Brasil. Lá, 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 lá.
E no primeiro lugar do ranking dos melhores sambas de todos os tempos, outro imortal que voltou 26 anos depois de sua estreia no Carnaval Carioca.
É, a União da Ilha, que sempre sofreu com a falta de recursos, como o Michel falou anteriormente, conseguiu com o mais belo samba de todos os tempos dois quintos lugares. Um em 1972, no Grupo Especial, com o Max Lopes, carnavalesco, e em 2008, no Grupo A, com o Jaque Vasconcelos.
A União da Ilha penou, mas sempre foi muito querida pelos filhões da Ilha do Governador, né?
Ô Luiz, União da Ilha, Caprichosos de Pilares, São Clemente, são escolas que, na verdade, não vêm para poder disputar campeonato, pelo menos naquela época, na década de 80, 70, são escolas que vêm realmente para poder brincar o carnaval. Então não estavam preocupadas com técnica, estavam preocupadas realmente em fazer samba. E esse samba é hoje que embala aí Maracanã, que embala todo tipo de festa, né, de qualquer tipo de festa que lide com expectativa, né? Esse samba da União da Ilha ficou marcado. Mas impossível aquele ano a União da Ilha ganhar do Império Serrano, que veio com bumbum, paticumbum pro Gurundum. O samba dos sambas também. É complicado falar de samba dos sambas, porque eu já falei que todos aqui são sambas dos sambas, né? Isso mostra realmente a parelidade dos sambas enredo naquela época. E você vê que não tem nenhum de 93 para cá, né? Isso fica aí um recadinho pros compositores, poder ver o que eles podem fazer para poder melhorar a qualidade dos sambas, para quem sabe, num Vitrola mais para frente, entrarem aqui.
Ah, com certeza. Vitrola é o que não vai faltar, né? Agora, samba a gente já não sabe. Mas fica o recado. E, Michel, esse é um dos sambas que foi mais regravado, né? Aqui do Carnaval Carioca, né?
Até a Simone regravou esse samba, né? Então, aí fica, mostra tudo, né?
Não, eu lembro, assim, que também não é um parâmetro, mas Fernandinha Abreu foi a que mais estourou com esse samba regravado e repaginado, assim, totalmente diferente, né?
E Aquarela Brasileira também, um dos sambas também mais regravados aí dos últimos tempos.
Exatamente. Bom, gente, para encerrar a nossa lista dos melhores sambas e enredos de todos os tempos aqui do Vitrola 2.0, vamos nos deliciar com É Hoje, uma parceria entre Didi e Mestrinho, o primeiro e merecido colocado no nosso Vitrola 2.0, especial os melhores sambas de todos os tempos.
A minha alegria atravessou o mar e ancorou na passarela. Fez um desembarque fascinante no maior show da terra. Será que eu serei o dono dessa festa? O rei, no meio de uma gente tão modesta. Eu vim descendo a serra, cheio de euforia para desfilar. O mundo inteiro espera, hoje é dia do riso chorar. Mandei o meu samba pra mãe de santo rezar. Quanto mal olhado carrego o meu patuá. Eu levei, levei o meu samba pra mãe de santo rezar. Quanto mal olhado carrego o meu patuá. Acredito, acredito ser o mais valente nessa luta do rochedo com o mar. Igual o mar, é hoje o dia da alegria. E a tristeza, e a tristeza, nem pode pensar em chegar. Diga espelho meu, diga espelho meu, se na avenida alguém mais feliz que eu. Diga espelho meu, se na avenida alguém mais feliz. Oh, minha alegria.
samba maravilhoso. Eu também adoro esse samba. Sou suspeito pra falar.
Pois é. Fala aí, Michel. Fala um pouquinho pra gente desse samba.
Priscila, um samba enredo com bastante emoção, né? Um samba criativo, um samba ousado. Não tem muito o que falar de hoje. É hoje.
Bom, e assim o seu Vitrola 2.0, especial Melhores Sambas de Todos os Tempos, vai ficando por aqui. Agradecemos a presença do nosso querido e entendedor de samba,
menos,
né?
Menos.
Michel Grillo, do programa Apoteose. Faz aí um jabazinho do seu Apoteose também,
pois
né, Michel?
Apoteose, toda semana no ar, eu e Felipe Macon, trazendo aí as novidades do mundo do samba e agora falando sobre a época de finais do samba enredo, né? Hoje, por exemplo, nessa semana que o Vitrola vai ao ar, vamos estar mostrando o samba da Vila Isabel pro Carnaval de 2010, já, samba de Martim da Vila.
E será que a gente vai ter um dos melhores sambas de todos os tempos?
Não sei, quem sabe, não sei, acho que não.
Tá aí o grande Michel, nosso filósofo da apoteose. O cara sabe tudo de samba, né? A gente tá aqui só figurando mesmo.
A gente tá aqui isso, na sombra dele.
É, estamos aqui na sombra, né?
Só bem, pelos convidados, o programa é de vocês.
Bem, mesmo tendo deixado muito samba bom fora dessa lista, realmente ficou muito samba bom de fora. É, eu acho que a gente deu pra matar a saudade dos sambas mais emocionantes, dos sambas que realmente ficaram aí na boca do povo.
Ah, é. Lembrando que quem escolheu todos esses sambas foram os nossos alunos aqui da UFRJ, que deram essa ajuda. Desculpa, Michel, se faltou algum samba. Porque...
Ô, Priscila, eu até queria falar rapidinho sobre isso.
Pode falar.
Isso é legal porque foi o povo que escolheu, né? Não foi nenhuma análise técnica. Então, quer dizer, isso mostra realmente que às vezes um samba muito bem construído, muito bem feito, com métrica perfeita, não cai no agrado popular. A gente viu que só tem samba aqui totalmente popular mesmo. Então tá de parabéns à comissão julgadora aí.
Ah, muito obrigada, muito obrigada.
E o Vitrola 2.0 vai ficando por aqui. Você, ouvinte, pode ficar de olho que o Vitrola vem com tudo nesse semestre. Cheio de programas novinhos pra você. Eu sou Luiz Felipe Valente.
E eu sou Priscila Moraes. E esse é o seu Vitrola 2.0. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.
Vitrola 2.0. Pra você ficar por dentro do mundo da música, só aqui, na audioativo.com.